Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o pastor Josué Valandro Júnior.
Neemias capítulo 1, lê comigo aí. Acompanha aí. Neemias, Velho Testamento, hein, meu irmão? Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam, e obedecendo os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de seus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto está tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E assim acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração, que eu fizesse Jerusalém, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado. Agora, no capítulo 6, versículo 15, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Que Deus revele a sua palavra para cada coração aqui, amém? O som está bom? Está bom? Eu queria fazer uma pergunta para você hoje. A pergunta é simples: você está disponível para que Deus faça na sua vida tudo o que Ele quer fazer? Pergunta simples, direta. Você está disponível para que Deus faça na sua vida tudo que Ele quer fazer, para que Deus faça a partir de você tudo que Ele quer fazer? Você está disponível? Os livros de Esdras e Neemias eram dois livros que, em manuscritos mais antigos, eram um só livro. Esdras era um sacerdote e Neemias, ele habitava uma cidade chamada Suzã. Ele servia a um rei chamado Artaxerxes I. Ele foi para lá quando o seu povo foi exilado, foi conquistado. Quando o seu povo voltou do exílio e voltou para Jerusalém, o povo muito enfraquecido recebeu invasões de outros reinos inimigos. E esse povo está enfrentando muitas dificuldades, mas como ele está lá em Suzã, como copeiro do rei, servindo ao rei a comida, servindo ao rei a bebida, ele não sabe o que está acontecendo lá em Judá, lá em Jerusalém, na terra dos seus pais. Um dia, ele está habitando em Suzã, que hoje seria o sudoeste do Irã, ele recebe o seu irmão Anani, uma visita. O seu irmão chega até ele, e quando o seu irmão chega, ele fala: como é que estão as coisas lá em Judá? O Anani faz uma declaração terrível. O Anani fala: está muito mal, está todo mundo muito sofrido, está todo mundo muito sofrido, muito humilhado, está complicado demais, os muros foram queimados e destruídos, as portas foram queimadas e destruídas, a gente não tem dignidade, as pessoas, os exércitos entram na cidade a hora que querem, os muros eram garantia de segurança, de dignidade. Você era um lojista, você não podia ter uma loja em Jerusalém, porque quando você montava uma loja e você fazia uma solicitação de mercadoria, vinha um amalequita, vinha um midianita, vinha qualquer, um amonita, entrava na cidade e roubava tudo. A economia de Jerusalém estava em frangalhos. Se não tem economia, não tem bem-estar. Se não tem bem-estar, não tem saúde, não tem saneamento, não tem entretenimento, não tem cultura, não tem nada. A cidade está em frangalhos. Diz a Bíblia que ele começa a chorar e um dia ele está na frente do rei Artaxerxes I, e quando ele está na frente do rei Artaxerxes, o rei percebe que ele está muito triste. Isso é mais ou menos entre 465 a 424 a.C. E o rei fala para ele: por que você está triste? Eu não sei se você sabe, mas ficar triste, com semblante triste, na frente de um rei, era uma ofensa. A pessoa poderia ser morta por causa disso. Ele nunca tinha ficado triste na frente do rei, mas agora ele está tão triste que o rei fala: o que está vendo? Ele fala: o senhor quer saber a verdade? A verdade é a seguinte: como é que eu posso estar feliz se a cidade dos meus pais, a cidade onde eu me criei, a cidade onde meus pais estão enterrados, está totalmente destruída? As moças são estupradas pelos invasores, as crianças são escravizadas, os velhos morrem sem o mínimo de dignidade, está todo mundo lá desesperado, eu não estou conseguindo ter paz. E aí o rei fala: o que você quer? Ele fala: eu queria ir lá para ver se eu posso ajudar. O rei concorda que ele vá, ele vai. O rei ainda dá carta para ele poder passar nas províncias sem problema, o rei dá madeira para ele reconstruir os muros. Quando ele chega lá, ele repara o problema todo, ele vai andando por Jerusalém, ele vai vendo o problema, onde que está um buraco, onde que tem isso, está aquilo, ele faz um mapeamento do problema, e um belo dia ele convoca o povo. Ele fala: olha aqui, ó, vocês querem viver na miséria ou vocês querem viver na prosperidade? Vocês querem viver na angústia ou querem viver na felicidade? Vocês querem honra ou desonra? Pois Deus falou comigo que nós podemos reconstruir os muros. Alguém talvez pensasse: mas quando a gente começar a reconstruir, vai vir alguém, vai destruir tudo de novo, não vão deixar a gente fazer isso. Ele falou: se vocês quiserem, a gente pode. E o povo foi tocado por Deus, pela palavra de Neemias, e o povo começou a construir, e teve um monte de inimigo, começou a ameaçar: nós vamos invadir, e tudo, e eles tinham que fazer a obra com colher de pedreiro numa mão e uma arma na outra. Eles tinham que botar sentinelas na cidade, vigiando o tempo inteiro. Mas quando os inimigos deram por si, a obra tinha acabado. porque no tempo recorde de 52 dias, todos os muros e as portas de Jerusalém foram consertados. Com aquele conserto daquelas ruínas, foi consertada também a dignidade do povo, a alegria do povo, foi resgatado o sonho de um povo. Eu queria fazer uma pergunta hoje. O que que está destruído ao seu redor? O seu casamento, como é que está? A vida espiritual do seu filho, como é que está? Como é que está o ambiente no seu trabalho? Como é que está o ambiente no play do seu prédio? Como é que estão os seus negócios? Eu queria te perguntar, como é que está a sua sociedade? Vocês estão falando a mesma linguagem? O que está destruído no seu elo com o seu irmão, com o seu primo, com a sua avó, com o seu avô? Como está a sua vida? O que está destruído ao seu redor? A minha pergunta é: você está disponível para reconstruir isso? Você está disponível para reconstruir a sua vida, o seu casamento, a vida de alguém ao seu redor, o casamento de alguém? Reconstruir a vida do seu filho, reconstruir a vida da sua mãe, reconstruir a vida de um amigo, reconstruir o seu ambiente no trabalho, reconstruir o ambiente onde você mora, reconstruir a vila onde você mora, o prédio onde você mora. Você está disponível para reconstruir a sua cidade, que está desesperada, é morte para tudo quanto é lado, é estupro para tudo quanto é lado, é droga para tudo quanto é lado, é roubalheira para tudo quanto é lado, é blitz falsa para tudo quanto é lado. É menina, garotinha, perdendo a virgindade, uma menina ainda, para tudo quanto é lado, numa sociedade hedonista, que o que vale é o prazer. Eu estava vendo um anúncio no jornal, pela internet, na capa daquele jornal, o assunto era um casal propondo um sexo de orgia, com pessoas famosas, virou anúncio, virou capa de jornal. Onde nós estamos parando? O que era desesperador, o que era nojento, o que era profano, o que era absurdo, agora é capa dos principais jornais da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Nós estamos perdendo os valores, nós estamos virando bicho, e nós somos os servos de Deus, nós somos aqueles que têm a palavra, que transforma tudo, que muda uma cidade. Você conhece pessoas que estão aqui, que viviam longe de Deus, que viviam uma vida errada, viviam uma vida totalmente complicada, mas Jesus reconstruiu os muros de suas vidas, e hoje eles são pessoas coerentes, pessoas moderadas, pessoas sábias, pessoas apaixonadas por Deus e por pessoas. Aqui sentado tem um monte deles, gente violenta, gente desesperada, gente viciada, gente que traficava, gente que não sabia amar ninguém, gente que usava as pessoas, aqui hoje transformado por Deus. Valores, valores no coração, irmão, nós temos aquilo que pode libertar a cidade. Agora a pergunta é: você está disponível? Você está disponível? Há pessoas talentosas, há pessoas estudadas, há pessoas com conhecimento, há pessoas apaixonadas pela igreja, mas eles não possuem as virtudes fundamentais para estarem disponíveis. Talento não é disponibilidade, habilidade não é disponibilidade, conhecimento não é disponibilidade. Deus não pode usar você apenas por aquilo que você enxerga que você tem. Às vezes, o que você mais precisa para ser usado por Deus é aquilo que você nem sabe que tem, ou nem sabe que precisa ter. Hoje, eu quero olhar para a vida desse camarada que estava lá como copeiro do rei. Na verdade, a vida de Neemias tem três fases. Ele era copeiro do rei, depois ele virou construtor, e depois ele virou governador de Israel, governador de Judá. E a pergunta é: pastor, que condição é essa de vida para que eu possa ser usado por Deus em tudo que Ele planejou para a minha vida? É isso que eu vou responder agora. Primeiro, você estará disponível para tudo que Deus quer fazer em sua vida, se você tiver empatia com o próximo. Repete comigo assim: empatia. Irmãos, essa palavrinha é mágica, é poderosa. Dá uma olhada no versículo 4, capítulo 1. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele estava lá do lado do rei Artaxerxes I. Ele estava comendo a mesma comida do rei. Ele estava bebendo o mesmo vinho do rei. Ele estava morando em aposentos do palácio. Ele estava fazendo uma aposentadoria grandiosa. Ele estava usando vestes de alto nível, de marca. Ele estava participando de grandes festas, de grandes comemorações. Ele está com a vida dele numa boa. Ser copeiro do rei não é ser garçom do rei. Ser copeiro do rei é ser a pessoa mais confiável para um rei. Quando Neemias comia e bebia a comida do rei, era garantia de que o rei não seria envenenado. E assim, o reino não entraria num colapso. Na verdade, ele estava sendo a pessoa que ia gerar a confiabilidade de tudo que era oferecido ao rei. Mas se ele fosse um traidor, ele podia fingir que comeu e não comer, fingir que bebeu e não beber. Ele era o único que podia envenenar o rei se ele quisesse. Amados, o Charles Swindoll vai dizer num livro dele o seguinte: que depois da mulher do rei, não havia ninguém no reino com maior capacidade de influência sobre o rei do que o copeiro do rei. Ninguém! Mas quando ele escutou que um povo distante, e não era o pai dele, a mãe dele, que já tinham morrido, quando ele escutou que o sangue dele, que o povo dele estava sendo humilhado, que as mocinhas da cidade estavam sendo estupradas, que os meninos da cidade estavam sendo escravizados, que os idosos da cidade não tinham dignidade, que estava faltando comida, que tinha gente passando fome, ele começou a chorar. Ele não olhou para o umbiguinho dele e falou: é o meu umbigo, que se dane o resto. Não! Ele teve empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é experimentar, apesar de você não estar vivendo o que o outro está vivendo, experimentar o que o outro está sentindo, ainda que sem estar lá. Você não vai conseguir ser tudo que Deus planejou na sua vida se você não tiver empatia. Se você ignorar o que os outros estão sentindo e vivendo. Se você falar assim: ah, como é que é mesmo? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se você falar: não, minha família está bem, paciência, está todo mundo estando mal, paciência se o filho do outro não pode estudar, paciência se a filha do outro não pode chegar aonde a minha filha vai chegar, que se dane. As pessoas chegam às nossas vidas e nós não sabemos a história delas, nós não sabemos as dores delas, nós não sabemos as frustrações delas, não sabemos quantas vezes elas foram rejeitadas, nós não sabemos o quanto elas apostaram numa coisa com todas as forças, mas não deu certo. E a gente às vezes julga um comportamento sem amar uma pessoa, que tem um comportamento que nem sempre revela de forma muito clara a história que gerou aquele comportamento, a dor que gerou aquele comportamento, a necessidade que gerou aquele comportamento. Empatia. Nunca vi alguém fazer a obra de Deus com excelência, com óleo e sem lágrimas. Nunca vi ninguém fazer a obra de Deus com profundidade, sem olhos encharcados. Ah, pastor, eu conheço um ministério, floresceu muito, e ninguém chora, não. É o seguinte: é culto, e música boa, e convida um cantor, convida um pregador, e ponto final, e quem quiser que seja abençoado, pode até crescer, mas as pessoas não vão crescer. A igreja cresceu, mas as pessoas têm que crescer, e não vai crescer se a gente não entender as dores que um coração carrega. Empatia. Você só estará disponível para Deus se você tiver empatia com as dores, com a vida das pessoas. Segundo lugar, você estará disponível para tudo que Deus quer fazer em sua vida se você tiver intimidade com Deus. Tem um monte de gente que quer ser usado por Deus, só não quer ser íntimo de Deus. Ele quer fazer para Deus, mas sem Deus. Ele quer fazer um monte de coisa para Deus. Ele só não quer depender de Deus para fazer, porque ele é talentoso, ele é inteligente, ele é competente, ele fala bem, ele toca bem, ele canta bem. Então ele acha que ele pode fazer para Deus. Deus não está nem aí para o seu talento, querido. Deus está muito menos preocupado com o seu talento e muito mais preocupado com o seu coração. Deus não está nem aí se você sabe tocar bem, cantar bem. Deus quer saber se você é íntimo dele, se você tem intimidade com ele, se você sabe falar movido pelo amor dele, se você é apaixonado pelas pessoas, se você procura ter uma vida santa. Aqui ninguém é perfeito, essa igreja não joga fora ninguém, essa igreja não fala assim, ah, você é imperfeito, vai embora. Não, não, nós nunca botamos aqui uma placa, os perfeitos, não, mas a gente nessa igreja nunca vai deixar de falar daquele que é perfeito e da busca da perfeição, e o nome da perfeição é Jesus. Irmãos, negociar com o pecado, não. Negociar com o pecado, não. Agora, ajudar o pecador sempre. Amar o pecador sempre. Facilitar a vida do pecador, nunca. Meus amados irmãos, será que nós temos buscado uma espiritualidade? Olha o versículo 4. Versículo 4, a gente lê assim. Sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias morava longe de casa, morava longe do templo, mas não ficava longe de Deus. Ele não tinha igreja, se tivesse ele estaria na igreja. Ele não tinha os amigos para poder compartilhar, senão ele compartilharia, porque é muito melhor, a Bíblia diz que é muito importante isso. Mas como ele estava distante, lá em Suzã, ele jejuava e ele orava a Deus. A maioria das pessoas tem um problema e passa minutos orando. Mas Neemias passou dias jejuando e orando, dias. Você passa dias jejuando e orando pelo seu problema, você passa dias guerreando no mundo espiritual pela sua necessidade, você passa dias guerreando no mundo espiritual, jejuando e orando pela vida do seu filho. Qual tem sido a sua postura? Agora dá uma olhada no versículo 11, no versículo 11, a gente lê assim, olha que lindo. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Senhor, ouve a minha oração do teu quê? Do teu copeiro do rei. Do teu bem-sucedido auxiliar de Artaxerxes I. Não! Do teu servo, coração de servo, gente com empatia pela dor do outro, e gente disponível para ajudar o outro. Por quê? Porque a sua empatia não parava numa lágrima, parava numa oração. A oração era movida por essa empatia, ele clamava a Deus pelo seu povo. Meus amados irmãos, que coisa linda, não existe espiritualidade sem serviço. Pastor, estou muito perto de Deus, tenho buscado a Deus, Deus é maravilhoso e tal. O que você está fazendo para Deus? Nada. Mentira. Você não está íntimo de Deus coisa nenhuma. Você está se enganando. Você quer que eu conte mais uma historinha para você? Eu conto mais uma, para você ficar mais iludido ainda. Não existe isso. Quem está apaixonado por Deus, está apaixonado por serviço. Coração de servo, irmão, as pessoas que estão dizendo, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus, elas estão querendo mentir para quem? Para elas mesmas. Nunca tive afastado de Deus. Mentira! Não se iluda. Quem está com Deus quer servir. E a gente não serve sozinho. A gente não consegue fazer sozinho. Ninguém consegue ganhar a pessoa, cuidar da pessoa, discipular a pessoa, orientar a pessoa, batizar a pessoa, apoiar nos problemas da pessoa. Nós precisamos da família, porque uma hora você não está perto, o outro ajuda. Uma hora você dá um conselho, não ouve, mas ouve uma pregação, ouve uma canção. Meus queridos irmãos, olha agora no capítulo 2, versículo 4. No capítulo 2, versículo 4 é muito legal, porque o rei fala assim, o que você quer? É assim na nossa vida. Tem hora que alguém fala assim, e aí, não quer fazer uma sociedade comigo não? Não quer fazer a parceria comigo não? Não quer fazer, não quer casar comigo não? Não quer isso não? Mas na hora que o rei propôs, o que você quer? Olha o que ele fez, capítulo 2, versículo 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Rei, eu vou pensar na sua pergunta. Eu vou falar com meu Deus. Deus, o que eu peço ao rei? O que eu posso pedir ao rei? Eu quero voltar lá na terra dos meus antepassados. Eu quero voltar na terra dos meus pais. Mas quando você ora, Deus confirma tudo que você pode pedir. Ele não foi lá e pediu só para ir lá, não. Ele foi lá e falou assim: rei, eu queria voltar na minha terra lá. Ó, rei, é só isso não, não é só isso não. Queria que o senhor desse carta para que eu passasse por cada província com autorização do rei. Ah, tá bom, mas só isso? Não, eu queria madeira. Queria seu dinheiro. Eu queria que o senhor doasse a madeira toda para reconstruir lá. Poxa, gostou, hein? É, só isso? Não, não, eu queria que o senhor mandasse as pessoas que vão me ajudar a carregar. Eu quero que o senhor mande animais e mande pessoas para levar as madeiras até o reino de Judá. Irmãos, quando você ora antes de decidir, você sabe até onde você pode ir na decisão. Se ele respondesse na hora, ele ia falar: quero que o senhor me libere para ir lá. Ele ia sem apoio, ele ia sem dinheiro, ele ia sem as madeiras, ele ia sem as cartas de apresentação, mas quando ele orou, Deus falou com ele: diga isso, fale isso. Deu testemunho aqui na igreja há pouco tempo agora, um irmão milionário, e ele estava com 120 milhões de dívida, e aí pintou uma negociação. Sabe quando você está negociando, que se assumirem a sua dívida já está bom demais? Mas ofereceram para ele a dívida e mais 20 milhões de reais. Dá para começar a vida, não dá não? Esse irmão decidiu orar. E quando ele estava orando, Deus falou com ele o seguinte. Ele trabalha na área de frigorífico. Deus falou com ele o seguinte. Aqui, ó, quando você estava começando a sua vida, você me dava ofertas ousadas. Além de ser fiel dizimista. Você tem que continuar dependendo de mim, porque eu estou no controle. Aquele irmão com 120 milhões de dívida, um frigorífico todo endividado, todo perdido, sem saber o que fazer, ele foi na conta, tinha 7 mil reais, era tudo que tinha na conta. Ele chamou o pastor na casa dele, o pastor foi lá, quando o pastor chegou lá, ele falou assim: ele deu esse testemunho aqui, quarta-feira retrasada, tem um livro ali fora para você quiser comprar. Aí ele foi e falou assim: pastor, só me sobrou 7 mil reais e um carro. O resto meu está tudo parado, está tudo impedido, está tudo com ações. Eu não tenho mais nada. Só o carro que não está impedido e 7 mil reais. Está aqui, ó, o cheque de 7 mil, está aqui o documento do carro. O pastor falou assim: não, querido, não é assim não, por favor. Não, rapaz, calma, sei que lá. O pastor não quis receber, porque o pastor é pastor, não era mercenário. E o pastor falou assim: não, querido, não é bem assim não, calma, meu irmão. Não, pastor, fica tranquilo, eu sei quem é meu Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Não, mas meu irmão, mas olha só, você pode precisar de um tal. Não, meu irmão, pastor, eu orei. Eu perguntei o que eu devia fazer, e Deus falou para mim, para doar o resto que faltava. O pastor pegou o cheque de 7 mil, pegou o documento do carro, e o pastor foi embora. Irmãos, ele mandou um e-mail de duas frases, para uma grande empresa: olha, estou com o meu frigorífico lá, se quiser algum serviço, nós podemos prestar para você. Não tinha condição nenhuma de prestar serviço. Nenhuma. Só se viesse o dinheiro, viesse o milagre. Pois depois de negociar, irmãos, ofereceram para ele de assumir a dívida e dar 20 milhões. Ele não aceitou e colocou outras condições. Final da história: assumiram a dívida e deram a ele 250 milhões. De zero na conta, para uma negociação de 250 milhões, mais os 120 de dívida, ou seja, 370 milhões. Aí você fala assim: essa história é doida demais, é doida mesmo. Quarta-feira, retrasada, foi contada aqui. E eu conheço um monte de gente que conhece um homem e me falou: é verdade, é pura verdade. Está fazendo agora mais um frigorífico enorme, enorme, vai abater não sei quantas mil cabeças de suíno por dia. Quando você ora, você pode fazer o que todo mundo julga ser uma irresponsabilidade, Mas se Deus mandou, você vai ter confiança, você vai ter entrega, você vai ter dependência dele e você vai ver os milagres dele na sua vida. Você quer ser disponível para Deus? Então, irmão, não duvide dele. O capítulo 2, versículo 8, olha como é que a gente lê aqui, ó. 2, versículo 8. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto do templo, para que os muros da cidade, para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu. Ele não acha que ele é um grande negociador, que ele é um grande comerciante, que ele é um grande administrador, que ele é o tal, ele faz a parte dele, ele é competente, ele é estudioso, ele é trabalhador, mas ele diz, a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu, o rei deu as cartas, deu a madeira, deu as pessoas para me ajudar, deu tudo, por quê? Porque a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Quando você está em uma vida de oração, você tem a convicção de que a bondosa mão de Deus está sobre você. Aguarde os próximos capítulos dessa igreja. Eu tenho uma novidade para você em breve, em nome de Jesus. Fique atento, fique ligado, ore muito por mim essa semana. Ore de joelho em cima do milho, se preciso for. Porque em breve, eu creio que eu tenho mais uma novidade para você. Mais uma coisa grandiosa, poderosa, exponencial, intergaláctica. Conta, pastor, conta, que eu sou filho de mulher, pastor, conta para mim, pastor, conta. Às vezes o segredo de uma coisa é o segredo. Meus amados irmãos, Deus é maravilhoso. No capítulo 4, versículo 9, vemos que quando os povos vizinhos começaram a vir ameaçar a reconstrução do muro, Tobias, Sambalate, começaram a ameaçar, ameaçar, ameaçar. Olha a postura dele. Ele orou para que Deus o protegesse. Ao invés de ir pelo caminho do medo, ele foi pelo caminho da oração. Ah, pastor, está todo mundo sendo mandado embora. Ah, estou ficando com medo, em depressão. Ah, pastor, estou chupando 3 Rivotril por hora. Virou Mentex. Quem riu do Mentex é velho. Mais uns velhos aqui. Meus amados irmãos, ao invés de buscar o medo e a depressão, ele buscou oração. A alavanca do poder de Deus. A alavanca do milagre. Irmãos, é um homem espiritual. Um homem que tem espiritualidade. Você quer ser usado por Deus? Ah, o pastor não me reconhece na igreja. Aqui, querido, o pastor não reconhece ninguém, não. Você se faz conhecido. Porque quando Deus quer fazer uma luz brilhar mais forte, é Ele que manda a energia. Você está dependendo de mim para você aparecer como servo de Deus, fazer a obra que Deus quer fazer na sua vida? Você está muito enganado, mete a mão na massa, o seu trabalho vai aparecer. Ah, eu sou um baita palestrante, comunicador, intercessor, jejuador, e o pastor Josué não reparou. Irmão, se tu tivesse pego uma célula, essa célula tivesse jejuado, orado, crescido, e gente sendo cuidada, eu tenho certeza que alguém ia falar assim, pastor, você tem que ver lá aquele irmão jejuador, que é comunicador, intercessor, intergaláctico. Meu irmão, não tem jeito, quando o brilho de Jesus começa a se expandir na nossa vida, não tem jeito, as trevas recuam e você aparece. Está dependendo de quem? De mim para você fazer o que Deus chamou você para fazer? Você está enganado, hein? Você está enganado. Você tem que depender do seu Deus que te chamou. Mete a mão na massa. Mete a mão na massa. Vambora, irmão. Vambora, faz acontecer. Ah, meu irmão, arma o teu circo. Joga os teus trapézios aí, mete bronca aí, meu irmão. Vai lá, vambora. Faz o teu trabalho, faz tuas mágicas aí. Faz o teu trabalho de palhaço. Faz, meu irmão, chama atenção por paixão a Deus e às pessoas. Ah, queridos irmãos, a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos e então moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo, John MacArthur. Quando os nossos pensamentos são substituídos pela mente de Jesus, A intimidade se tornou plena. Mas como saber o pensamento de Jesus sem conviver com Ele, sem ler a Sua palavra, sem ter tempo de oração, sem jejum? Não tem jeito. Soren Kierkegaard vai dizer: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Quando eu oro, eu tento convencer Deus que tem que fazer alguma coisa. Na verdade, Deus é que está tratando o que Ele quer que eu seja. Alguém falou assim: mas vou ficar lendo a Bíblia, tá, ler Bíblia, como é que é esse negócio de ler Bíblia? Já aprendi isso aí. Aí o sábio falou assim: está vendo essa peneira velha aí, toda suja? Toda encardida, vai lá no lago e traz água para mim nessa peneira. Água na peneira, está toda suja, aí vai lá. O discípulo foi lá, pegou água na peneira. Estava muito sujo, ainda retinha muita coisa, mas aí a água foi tirando. Aí quando chegou cá, não tinha mais água nenhuma. Aí ele falou assim: o que eu faço agora? Vai lá no lago, traz mais água na peneira. Ele foi lá, pegou água, foi vazando. Quando chegou aqui, não tinha mais água nenhuma. E a peneira já estava um pouco mais limpa. E aí ele foi lá, pegou mais água, voltando. Lá pela décima vez, a peneira estava limpinha. E aí o mestre perguntou para ele: você está entendendo por que a gente lê a Bíblia? Ele falou que a gente acaba sendo limpo, mesmo que fazendo a mesma coisa. É assim a leitura da Bíblia. Você pode ler o mesmo texto, fazer o mesmo gesto, ler o mesmo capítulo, mas Deus vai tratando você, Deus vai purificando você, Deus vai te santificando, e daqui a pouco a peneira da tua vida está limpa para que você seja usado pelo Senhor. Aleluia! Mas em terceiro lugar, glória a Jesus, em terceiro lugar, você estará disponível para tudo que Deus quer fazer na sua vida, se você tiver visão, empatia, intimidade, visão. Querido, eu preciso entender o que Deus quer da minha vida. Eu preciso entender o que Deus espera do Josué, o que Deus espera da igreja que o Josué pastoreia, o que Deus espera que eu seja na vida dos meus discípulos, como o pastor Claudir, o que Deus espera que eu seja na vida da minha mulher, dos meus dois filhos, o Lucas e o Gabriel. Eu preciso entender o que Deus quer que aconteça na vida dessa cidade a partir da minha vida. Cada um de nós, Deus tem uma visão. Para cada um de nós, Deus tem uma visão. Neemias tinha uma visão, que era ver a cidade cercada com os muros sólidos, com portas sólidas, para o povo ter proteção contra os violentos invasores, para o povo ter uma economia de novo, para o povo poder ter prosperidade ali dentro, para o povo ter escola ali dentro, para as crianças serem cuidadas ali dentro. E então, todo o caminho sócio-político, cultural, social, econômico daquela comunidade seria restaurada. E ele queria ver o seu povo prevalecendo, exportando coisa, comprando mercadoria, gerando cultura, gerando um crescimento intelectual da sociedade e gerando temor a Deus. Ele teve uma visão. E aí, querido, eu quero perguntar: qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Qual é a visão de Deus para a sua vida, pastor? A minha visão hoje é simplesmente pagar as contas, que eu estou todo encalacrado. A minha visão, pastor, é simplesmente resolver um problema, que eu estou com um problemão. Irmão, isso não é visão. Isso aí é você apenas estar consertando os estragos que a história fez. Visão não é pagar umas contas. Visão é onde eu quero chegar. Visão é onde Deus quer me levar. Visão é onde eu vou influenciar. Visão é muito maior do que resolver um problema. O problema, ele pode ser até uma etapa da minha visão. Mas um problema nunca é a sua visão. Nunca é a visão para a sua vida. Pastor, me fala mais sobre visão. Aí, ó, empresários, anota agora aí. Ministra para a sua turma depois. Vamos lá. Princípios de visão de Neemias. Primeiro, visão gera provisão. Ele virou para o rei e falou: eu quero voltar lá e cuidar dos meus irmãos lá de Judá. Ele tinha dinheiro? Ele tinha madeira? Ele tinha apoio? Ele tinha alguém bancando ele, ele não tinha nada, ele tinha visão. Aí o rei doou isso, doou aquilo, chegou lá, o povo se envolveu e tudo deu certo. E tudo deu certo. Porque visão gera provisão. Tudo que acontece aqui na igreja hoje foi fruto da visão. Esse lugar que você está aqui, ó, a gente não tinha dinheiro para comprar isso aqui não, meu irmão. Eu fui chamado de maluco pela pessoa mais benevolente, o mais carinhoso. Agora o pastor passou do limite. Teve gente que falou que eu era, sabe o quê? Teve gente que falou assim, ó, a ele é, como é mesmo? É, só pensa em coisa grandiosa, como é mesmo? Megalomaníaco. Pergunta para os 2.616 pessoas que aceitaram Jesus aqui no templo, fora a casa de vida, fora a célula, quem é o megalomaníaco? Pergunta para os caras que foram libertos das drogas aqui nessa igreja, para os casamentos que foram restaurados. Essa semana agora eu fui numa festinha e estava lá fazendo pizza, um cara que chegou aqui todo destruído, casamento destruído, coração destruído. E ele conversou comigo na época, destruído, a vida destruída, casamento destruído. Ele agora é líder de célula, ele estava lá fazendo pizza cheio de amor, comi 35 pedaços de pizza que eu estava sem fome, tinha jantado. Vai perguntar para ele se isso aqui é megalomania. Vai perguntar para os quatro homens que moram na rua, quatro, que estavam trabalhando com a gente aqui no mutirão ontem, que nossa igreja está cuidando. O pessoal está dando bicicleta, está dando roupa, está dando medicamento, está ajudando para eles largar as drogas e servir a Jesus aqui. Estava aqui com a gente, igual todo mundo, almoçou com a gente aqui. Vai perguntar para as duas meninas, que eram meninas de rua, que ficavam ali na alvorada, saiam no tapa com os meninos quando queria estuprar elas. Uma tem uma marca na testa, de fora a fora, por quê? Porque um cara estava estuprando a outra, ela foi defender, o cara bateu nela, abriu a testa dela, tem uma cicatriz aqui. Foi tirada da rua, é mesmo dessa igreja, igual todo mundo aqui, com o mesmo jeito todo mundo aqui. Não pode me ver, uma paixão comigo, um carinho comigo incrível. Meu pastor, trabalha ali no Novo Leblon, num restaurante. Vai perguntar para ela se isso é megalomania. Vai lá perguntar para ela. Casou, teve filho, tudo aqui na igreja. Fizemos enxoval, fizemos casamento. Vai perguntar para as crianças das 30 instituições que a gente apoia, se isso é megalomania. Vai perguntar para os missionários ao redor do mundo que a gente sustenta, se é megalomania. Vai perguntar para o irmão lá dos Estados Unidos, 20 e poucos anos de macumbaria, foi morar nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos se converteu. E está lá na nossa igreja, Batista Atitude de Orlando. Desculpa, falei errado. Atitude Baptist Church of Orlando. Vai lá perguntar para ele se é megalomania. Irmão, é melhor se chamar de megalomania e cumprir o que Deus mandou. Visão. Visão. Visão gera provisão. Visão tem prazo. Ah, eu tenho a visão. E aí? Para quando você vai, acho que vai conquistar a visão? Você pode até não conquistar a visão até aquela data, mas tem prazo. O rei perguntou para ele, Neemias, quanto tempo você precisa? Ele falou o tempo. Eu preciso de tanto tempo para fazer isso lá. Porque se você deixar correr frouxo, você nunca vai lutar para que a visão seja implantada. Você nunca vai se esforçar. Você tem uma visão para o seu casamento? Você tem uma visão financeira? Você tem uma visão para a sua empresa? Você tem uma visão para os seus filhos? Você tem uma visão para a sua igreja? Uma visão para o seu ministério? Uma visão para a sua célula? Então, irmão, você precisa botar prazos, metas, para que você possa ter um vislumbre de quanto você chegará na visão. Terceiro lugar, visão requer análise criteriosa de caminho para atingi-la. Ele chegou em Jerusalém, chegou lá, chamou todo mundo. Gente, vamos reconstruir os muros? Não. Ele rodou a cidade. Subiu na parte alta, eu não vou ler o texto todo por causa da hora. Subiu, olhou tudo. Anotou, aqui tem um buraco. Aqui precisa de madeira. Opa, aqui o rombo é maior. Na frente da casa de quem? Na frente da casa do seu Manel. Beleza. E aqui? Ó, aqui são as portas. Essa parte da madeira dá para aproveitar. Isso aqui não dá não. Beleza. O cara não é copeiro, não é construtor não. Mas ele analisou dentro da possibilidade dele. Você tem que analisar dentro da sua possibilidade. Visão requer análise criteriosa do caminho para atingi-la. Senão, você bota uma visão. Vou fazer isso com a minha família. vou comprar isso, vou ter isso, vou montar uma empresa assim, vou levantar meu ministério na igreja, mas você não analisa onde você está para saber como chegar lá. A nossa igreja estava numa escola municipal, foi para um hotel, foi para uma casa no Rio Mar, depois virou duas casas no Rio Mar e construímos um templo nos fundos dessas duas casas no Rio Mar. Depois compramos um terreno aqui, depois a gente foi e edificou aqui. E assim estamos indo na visão. E agora a gente começou a abrir as novas igrejas, e são 5 igrejas hoje, e isso é só o começo. A visão está se ampliando, a visão muda, porque Deus é tão generoso que Ele te dá uma visão, mas você é tão pequeno que você não acompanha a visão dEle. Aí no meio do caminho Ele fala assim: vamos ampliar essa visão? Vamos ampliar a visão? Em quarto lugar, visão envolve mobilização de pessoas. Ele chegou lá em Jerusalém, o que ele fez? Chamou a turma toda e contou: gente, eu chorei muito e jejuei muito, porque eu soube que vocês estavam sofrendo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí falaram: o que, Neemias? Ele falou: Deus está do nosso lado. Por que você diz isso? Olha, eu cheguei para o rei, eu estava triste, era para o rei me matar. Ao invés de me matar, ele perguntou o que eu queria. É mesmo? Foi? E aí? Aí eu falei com o rei assim: rei, eu não posso falar agora não, vou orar primeiro, porque tudo eu faço orando primeiro. Eu não decido nada sem orar. Você faz assim, Neemias? Faça assim. Tudo eu oro. Eu oro para decidir se eu vou ou não vou num passeio. Eu oro para decidir se eu vou ou não vou de férias para aquele lugar. Eu oro primeiro. Eu pergunto para Deus primeiro, porque Deus me ama e sabe o que é melhor para mim. É assim, Neemias? É? E aí? E aí que o rei me deu madeira, o rei me deu esse pessoal todo para ajudar na obra aqui, vieram comigo, o rei me deu as cartas, eu vim no caminho sem problema nenhum, porque ninguém ia peitar Artaxerxes primeiro, ninguém me roubou a madeira, porque Artaxerxes primeiro é furado a ter briga com ele. É mesmo? Você vim tranquilo, Deus está com a gente. É, e que mais? Que mais? Que eu já rodei os muros todos, eu tenho um projetinho aqui. Como assim, Neemias? É o seguinte, Deus está do nosso lado, agora é só fazer a nossa parte. Eu decidi que as famílias que estão de frente para a área do muro se unem e fazem aquela parte. Aquela parte lá que não é família nenhuma, os sacerdotes vão fazer, os levitas vão fazer, e assim a gente divide as tarefas, cada um vai fazendo por um lado, e a gente conclui junto essa tarefa. O povo disse assim: levantemo-nos e edifiquemos, porque o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Irmão, tem que mobilizar pessoas, ninguém chega lá sozinho. Marido, envolva sua mulher nos problemas que você está vivendo aí, na empresa, pede ajuda dela. Amor, o que você acha disso? Envolva seu esposo, minha irmã, nos problemas com os meninos. A gente às vezes isola o problema. Não, vamos ser participativos. Mobilize família, mobilize amigos, mobilize irmãos, bote gente para orar por você. Para de ser vaidoso, aceita discipulador. Não, eu não preciso de discipulador, porque... Não precisa de explorador, porque eu já tenho 20 anos de vida cristã. Se você tivesse 20 anos de vida cristã, você saberia que nós precisamos de alguém sobre nós. Você está no primeiro ano repetido 20 vezes, talvez. Porque você ainda está na vaidade de achar que um conselho, um bate-papo, uma oração de alguém não vai fazer diferença. Faz diferença. Um cachorro nos ensina, sim ou não? Um cachorro ensina. Uma criancinha ensina. Uma pessoa com uma síndrome ensina. Qualquer pessoa ensina. Você pode aprender, se você for humilde para aprender com a pessoa. Visão não requer unanimidade. Acredite no que Deus falou com você como líder. Irmão, visão não requer unanimidade. Tem um monte de coisa aqui na igreja que eu fiz e muita gente foi contra. Mas eu vendi o peixe que Deus me deu para uma liderança. Eles aprimoraram a visão. E depois chegou um povo. E nós somos em frente com o povo. Se eu fosse ouvir todo mundo, concordasse todo mundo, não faríamos o que fizemos. Eu submeti a uma liderança. Galera, vamos por esse caminho. Pessoal, refina a visão. Me ajuda a entender a visão. Dali chega um povo e a coisa acontece. Ah, pastor, tem umas pessoas que não concordaram. Neemias tinha Tobias e Sambalate ameaçando. Nós vamos entrar aí, nós vamos te matar. Você não vai reconstruir o muro. Ameaça. Mas para piorar, no versículo 9, desculpa, no capítulo 4 e no capítulo 6, nós vamos ver que os nobres da cidade se rebelaram contra Neemias. Os bambambam da cidade, que ainda estavam com a condiçãozinha, não apoiaram Neemias. Eles tinham parentesco com Tobias, um invasor, Tobias, um outro reino, e eles estavam vendendo o seu povo. Olha isso, dentro da igreja, traindo a igreja, coisa feia. Tinha gente dentro da cidade, traindo a cidade, os nobres. Neemias não brigou com eles não, Neemias não mandou matar eles não, Neemias ignorou eles e seguiu com o povo que acreditou e fizeram a obra de Deus. Quem está me entendendo? Ah, mas uma pessoa não concorda. Vamos continuar amando, querendo bem a pessoa. Agora, nós não vamos abrir a mão da visão que Deus nos deu, irmãos. 6. Não adianta visão sem plano de manutenção da visão. Tem que ter plano de manutenção. Eles foram fazendo a obra e tinha ameaça. Tiveram que botar sentinelas e guardas. Senão você conquista e não vigia e perde o que conquistou. Tem muita gente que a empresa, sua empresa cresceu demais, você tinha 100 mil reais de investimento, hoje sua empresa vale 5 milhões, mas aí, querido, você não faz manutenção, você não investe em tecnologia, você não aperfeiçoa os seus funcionários, você continua pagando o mesmo salário de fome que você pagava para os funcionários no início de tudo, você não abriu a visão que você cresceu, deixa os outros ganhar também. Você não quer pagar uma empresa para fazer uma análise de crédito melhor para você, porque você, não, ninguém vai ganhar em cima de mim não, mas você esquece que se você tiver uma análise de preço forte, você vende tanto hoje, você pode quebrar. Visão requer plano de manutenção. Família, plano de manutenção da família, nós vamos passear como? Nós vamos ter um dia para a gente quando? Marido e mulher vão sair sem os filhos quando? Uma vez por semana? De 15 em 15 dias, uma vez por mês, quanto que o marido e a mulher vão sair sem os filhos, só os dois, para gastar dinheiro à vontade de comer um pastel, hein? 7, visão evita distrações, porque tinha visão. Tobias e Sambalat falaram, vem bater um papo com a gente, falaram assim, não tenho tempo para perder não. Quando você não tem a visão, aparece uma coisinha, um negocinho novo, aparece um convite novo, aparece uma oportunidade nova, aparece um entretenimento, e você perde o foco. Você está quase conquistando, mas você dilui o foco, perde a conquista. Em último lugar, visão é grandiosa para quem a recebe. Meus amados irmãos, Neemias 6,16, tem uma coisa linda, lê comigo. Neemias 6,16, quando todos os nossos inimigos souberam disso, da construção do muro, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Visão tem que ser algo grandioso. Por quê, pastor? Megalomania de novo? Não. Porque quando você faz uma coisa maior que você, todo mundo ao redor sabe que foi Deus que fez em você. E o nome do teu Deus é exaltado. Quando você alcança o que sozinho você não alcançaria, todo mundo ao redor fala assim, foi Deus com ele, Deus está agindo. Quem está entendendo? Quem está decidindo rever sua visão hoje? Amém? Mas eu quero terminar a mensagem dizendo que você estará disponível para tudo que Deus quer fazer na sua vida. Primeiro, se você tiver... Segundo, se você tiver, em terceiro, se você tiver, em quarto e último lugar, se você tiver generosidade. Tem gente que tem empatia, só não tem atitude. Sente a dor do outro, até chora, só não move uma palha. Neemias sentiu a dor do povo, foi orar, pediu uma visão e foi para a atitude generosa. Sentiu, orou, planejou, executou. Sentiu, orou, planejou, executou. Irmão, tem que ser generoso. Tem que abrir mão do seu palácio. Tem que abrir mão do seu bem bom, da sua comidinha, das oportunidades, das festas lá do rei Artaxerxes. Tem que abrir mão do seu quarto no palácio para ir para uma cidade destruída. Uma cidade destruída com riscos, com ameaças, com violência, com roubo. Largar o bem bom para ir para lá, coisa de gente generosa. Qual é o seu nível de generosidade, meu irmão? Qual é o seu nível de generosidade? Quero terminar, eu ia passar um vídeo, mas vou só contar uma história aqui rápido. Uma pessoa estava no seu trabalho. E ele não se misturava muito lá na obra que ele trabalhava com os outros colegas de trabalho. E os caras começaram a perturbar ele. Na hora do almoço, ele não ficava com a galera comia junto, depois jogava carta e tudo, ele não ficava junto. E aí, começaram a fazer bullying com ele. Um dia, teve um churrasco do pessoal da obra. E o patrão falou que se ele tivesse atingido uma meta, todo mundo ia ganhar um pedaço de picanha. Mas aí até o patrão entrou na pilha e falou, vamos fazer uma molecagem com ele. Então, no churrasco, eles pegaram os ossos que sobraram de carré, os ossos que sobraram de frango, botaram num pacote, botaram um papel prateado em cima, e aí, chegou no final do churrasco, todo mundo esperando, só ele que não sabia, aquele cara meio matuto, meio no cantinho dele, que ninguém encarnava nele direto, fazia molecagem com ele direto, que na hora do almoço ele cochilava sempre, e todo mundo ria dele, que ele dormia demais. Aí está todo mundo esperando para rir dele. Aí deram picanha para um, pedaço de picanha para outro, pedaço de picanha para outro, pedaço de picanha para outro. Quando chegou para ele, deram aquele prato grandão. Aí ele recebeu o prato maior. Aí todo mundo doido para rir. E aí o patrão falou, é isso aí para você a gente decidiu dar mais. Aí ele foi e falou assim, pois é, eu sei que eu não tenho andado tão perto de vocês. Eu sei que eu não tenho convivido com vocês como um colega de trabalho deveria conviver. Mas agora vendo isso aqui, ele não viu ainda o que está por baixo. Eu vejo que vocês têm um bom coração. E aí, diante disso, eu tenho como falar o que está acontecendo. Quero agradecer muito esse carinho de vocês. Porque a minha mulher está doente numa cama, ela não consegue fazer nada. E eu tenho 3 filhos, e eu chego em casa, eu tenho que cuidar de todos os meninos, eu tenho que cuidar dela, dar banho nela, trocar ela, muitas vezes ela está suja, eu que tenho que limpar, e nisso, os gaiateiros já estão já procurando um buraco para se enfiar, e aí o dono já está querendo tirar o negócio da mão dele, e ele segurando. Então, eu compro muito remédio, meu dinheiro não dá para nada. E eu não como junto com vocês, porque eu nunca como carne. A gente não tem dinheiro lá em casa para isso. Então eu tenho vergonha de mostrar o que eu como na marmita. Os palhacinhos de plantão, já estão pedindo para morrer. E ele fala, mas graças a Deus que vocês têm um bom coração. Hoje vai ter carne para os meus filhos lá em casa. E o cara está tentando tirar o negócio da mão dele. E ele pega e puxa. Quando ele puxa, ele vê o osso. Está todo mundo tão envergonhado. Vem um, pega a picanha, bota em cima daquele prato. O outro bota outro pedaço. 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 E todos eles entregam o seu pedaço de carne, de picanha, para aquele colega, que era o motivo da chacota. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas estão sofrendo do nosso lado e a gente não tem a menor sensibilidade para saber por quê. E às vezes, só depois de uma grande vergonha ou de uma grande perda, é que a gente tem o mínimo de dignidade de aprender a lição da generosidade. Saber que o outro é extensão de mim. Saber que sem o outro, eu nada sou. E saber que só vou levar daqui o que eu fizer pelo outro, porque tudo que eu fizer pelo outro tem galardão para mim, e o que eu fizer para mim, nada mais fiz que pelo meu próprio interesse. Eu não vou levar para o céu nada que eu faço para mim, mas eu vou levar para o céu tudo que eu faço pelo outro. Quem está me entendendo? Tudo que eu faço para mim, para saciar meu desejo, minha vontade, minha necessidade. mas tudo que eu faço para o outro, eu estou expressando o amor de Deus nesse mundo. Ó, gente, nós precisamos trabalhar para Jesus. Eu preciso que todo mundo ou esteja liderando uma célula, ou esteja apoiando sua célula, para a gente cuidar das pessoas que chegam aqui. A pessoa chega aqui e não tem um discipulador, cheio de problema a pessoa. Daqui a pouco ela sai daqui da igreja, vai procurar o mundo de novo. Ou vai voltar para a droga de novo. Ou vai se perder na macumbaria de novo. Porque eu não dei amor. Ah, pastor, eu estou muito ocupada. Ah, é? Quando Jesus voltar, você vai falar para ele, eu estava muito ocupado para te servir? É justo você falar isso? Você acha que vai colar com ele isso? Pastor, minha empresa está crescendo muito. Foi Deus que mandou sua empresa crescer, não, querido. Você que quis fazer ela crescer. Porque se sua empresa crescer, significa o reino de Deus diminuir, eu tenho certeza que Deus não está nisso com você. Ele estava, porque ele pensou que você ia continuar servindo a ele. E ele abençoou sua empresa. E em vez de você investir em tecnologia, em pessoal, para a empresa crescer, você trabalhar o mesmo tanto, mesmo tendo mais, você não, quer fazer tudo sozinho. E aí trabalha que não é condenado, não cuide mais ninguém. Você não está no caminho correto. O Silvio Santos tem muito mais que você. E está passeando em Miami de vez em quando. Então alguma coisa está errada. Se trabalho, se prosperidade financeira rouba de você a dignidade de viver em Deus, pare. Arruma um emprego. Segunda a sexta, de 8 às 5, para ganhar um terço que você ganha, mas dê o seu melhor para Deus, porque quando você estiver diante do rei, quando você estiver diante do rei, ele não vai perguntar se você tinha um carro de 300 mil reais, ele vai perguntar se você deu 300 reais para salvar a vida de alguém que estava morrendo, ele não vai perguntar se você morava num palácio, ele vai perguntar se você visitou uma favela, para levar um quilo de alimento, e uma palavra de esperança para quem precisava. Empatia, intimidade, visão, generosidade. Pergunta final. Você está disponível para tudo que Deus quer fazer a partir da sua vida? Que Deus nos abençoe. Amém.